Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série especial de podcast da Futuros Inclusivos, que é produzida em conjunto com 9 jovens que participaram da nossa última formação em Letramento em Futuros Digital Future Labs. Esse programa foi realizado em parceria com o Favela e o governo britânico, né, através aí do UK Brasil Tech Hub. Nossa, quase engasguei aqui, mas é isso mesmo, gente. É o UK Brasil Tech Hub, né? Um hub focado em inclusão digital do Reino Unido aqui no Brasil. Nesse terceiro episódio, nós vamos conversar sobre o que as tendências na área de educação têm a nos dizer sobre como nós podemos aprender e ensinar no futuro. Além de pensar também quais caminhos que a gente pode percorrer para que professores e estudantes consigam alcançar o cenário ideal de educação inclusiva e de qualidade. Bora bater esse papo? Professores e estudantes estão a todo momento cocriando saberes e reformulando formas de ensinar e aprender. Mesmo com os diversos obstáculos que dificultam esse processo, a busca por formas de transmissão de conhecimento que sejam mais produtivas, dinâmicas e que fujam do modelo tradicional de sala de aula fez nascer nos últimos anos algumas tendências interessantes para a área de educação, incluindo o crescimento antecipado do ensino à distância e do ensino híbrido também, aquele que se dá nas modalidades físicas e digitais ao mesmo tempo. Mas em que essas tendências impactam o trabalho dos nossos educadores e qual o cenário ideal de futuro na educação na visão deles? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Patrick Bragança, professor de Sociologia da Rede Pública de Minas Gerais e um dos jovens participantes do Digital Future Labs. Olá, Patrick, seja bem-vindo.
Olá, João. Olá, galera da favela. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse bate-papo. Espero que gostem.
Muito massa. Patrick, antes de a gente começar, né, eu já falei que você é professor de Sociologia da Rede Pública, eu acho que isso aí já vale muito, né? Tá aí na linha de frente, mas fala mais um pouquinho sobre o seu trabalho na Prepara Mais também.
Eu trabalho como professor há 5 anos, lecionando a disciplina de Sociologia, sempre em escolas periféricas, né, afastado do centro ali, e dentro das escolas que eu trabalho, já trabalhei, a gente vê que tem grandes pessoas, né, alunos com potenciais incríveis que às vezes não têm oportunidade. Então, a partir da sociologia, eu fui fazendo esse mapeamento ali e vi que falta um pouco de atenção dos profissionais que estão ali na frente, despertar aquele aluno e direcionar ele para um propósito, né, que ele serve, né, e possa servir também. E eu vendo todas essas circunstâncias ali dentro da escola, eu percebi que muitos professores, até eu dentro dessa circunstância, não estavam conseguindo trabalhar uma aula que fosse atendesse às demandas ali presentes. E quando foi em 2020, veio a pandemia, né? Então nós tivemos que ficar em isolamento, ficar em casa, e aí apareceu vários problemas, somente que já tinham, mas ficaram mais evidentes quando a gente ficou longe presencialmente da escola, por falta de equipamento e tudo mais, e isso me despertou uma revolta no sentido assim de por que não está funcionando, por que tem que ser assim. Então eu fiquei bem abalado e surgiu uma oportunidade de eu estar participando de uma modelagem, de um programa que chama Pontapé Empreendedor, e eu fiz a seleção, né, fui selecionado, fiz uma inscrição, e a partir disso eu comecei a desenvolver com 4 pessoas um projeto para professores, para a gente estar adaptando, né, o ensino para cada tipo de aluno. E o Preparar Mais ele nasceu nessa falta, né, de preparo, que às vezes tem um professor que ele quer fazer uma aula específica com a turma, mas ele tem 32 turmas, então ele não tem como fazer isso. Então o Preparar Mais ele surgiu primeiramente com uma troca de materiais didáticos entre professores de diversos lugares do Brasil.
Mas, Patrick, foi muito massa porque você já aprofundou assim, várias coisas que a gente estava, né, com interesse de trazer. Mas é voltar só num pontinho que é isso, é o nome da iniciativa, né? Prepara Mais. Que ela casa um pouquinho, né, com o propósito de estudos futuros. E que tem a ver, né, com essa preparação para novos cenários e tudo. E um artigo que você escreveu, né, aqui num projeto colaborativo que a gente tem aqui, né, Os Futuristas, né, que em breve deve estar aí disponível para a galera, né, nossa revista digital que a gente está fazendo. Você levanta uma questão que foi a falta de preparo dos professores, né, que você trouxe um pouquinho isso nessa fala, né? E achei muito massa, assim, que você conseguiu enriquecer muito, assim, pra gente, né? Eu confesso, assim, que eu ainda não li a versão final ainda dos artigos, né? Apesar que a gente tá fazendo ali a várias mãos, mas eu tô ansioso já para poder entender. Aí eu queria já aproveitar esse gancho e entrar contigo numa outra pergunta, né? Como que você visualiza aí, né, o futuro do ensino a partir desse momento que teve, né? Surgiu a Prepara Mais, surgiu várias outras iniciativas, vários professores tentando, né? Professores e professores aí tentando reinventar isso. Como é que é na sua visão aí esse futuro do ensino?
Eu estou bem otimista, porque, infelizmente, a pandemia foi algo negativo para milhares de pessoas, né, para mim também, mas na educação mesmo ela tirou ela da zona de conforto, né, porque a gente vinha já com o ensino tradicional e com a pandemia forçou a educação a se reinventar. Então, trouxe o ensino remoto, o ensino híbrido. Então, trabalhou várias metodologias e fez o professor mudar de papel. Então, daqui um tempo, a gente vai criar mais espaços para a gente estar chegando em mais alunos, né? Principalmente, que é o objetivo assim, do professor, que ele precisa de despertar o aluno ali presente dentro da sala. Mas a educação ela vai melhorar muito futuramente, e principalmente com o futurismo também, que é uma coisa que eu olhei com bons olhos, né? Porque ainda não se fala em futurismo na educação. O mais louco ainda é que em 2019 já vinha falando do coronavírus, e se a gente tivesse já o futurismo dentro das escolas, a gente já poderia ter feito de outra forma e poderia estar em passos diferentes e estar em uma construção mais contínua da educação.
Não, total, acho que é, pô, muito massa, assim, né, essa perspectiva, né, a gente chama aí de foresight, né, que é tipo essa lógica de predição, assim, né, de futuro baseada em análise de cenário, muito massa, assim, ouvir de vocês, assim, né, quem tá na ponta, né, eu acho que quem tá na ponta, quem tá fazendo é quem é especialista, né, eu acho que essa lógica também de você estar nessa linha de frente aí como professor, isso facilita muitos acessos, muitas coisas. Cara, não tem como falar, né, de futurismo, de futuro, sem falar, né, nessa palavrinha aí que são tendências, né? E aí eu vou entrar um pouquinho com você agora de tendências na área de educação. E a gente entende que agora essa perspectiva da transdisciplinaridade, né, e que está muito forte, né, e explicando um pouquinho, né, de maneira mais simples, que por meio dessa prática, né, o aprendizado hoje está fugindo desse formato tradicional, né? E que a gente já conhece há muito tempo, né? Eu, por exemplo, com 41 anos, acho que eu passei por várias revoluções na educação, assim. E aí, né, assim, aquela lógica, né, de a gente aprender disciplinas separadas, né? Eu lembro, assim, que acho que uma coisa que é um marco muito forte disso é que eu lembro que quando eu era moleque, assim, tipo, no que é hoje, acho que o ensino fundamental, acho que ainda chama isso, não sei. Mas eu tinha um caderno de cada coisa, né? Eu tinha um caderno de história, o caderno de ciências, o caderno de tudo, né? E hoje, assim, né, se fosse fazer uma analogia, é que um virou um caderno só, né? Todas essas questões. E aí, né, traz essa perspectiva que eu vejo muito, que é dessa questão da diluição, né? Da forma como que hoje são ensinados, né? Como são ensinadas, né, as áreas, né, as temáticas, as disciplinas, né? Todo esse conjunto aí de saberes, né? E aí é tipo, acho que isso ajuda muito, né? Até na perspectiva assim, de uma produção coletiva, né? Dos professores começar a produzir conteúdos conjuntos e tal. Mas você, como professor, né, você acredita nesse modelo de ensino baseado na troca?
Acredito, e super necessário, porque às vezes o aluno chega com uma formação, né? Porque principalmente na periferia, os alunos já chegam sabendo consertar um chuveiro, sabendo consertar um motor de carro, eles já chegam com uma carga de conhecimento informal dentro da sala, E quando a gente vai trabalhar os pontos, né, fazer uma, eu até brinco, fazer uma interpretação desses conhecimentos prévios que eles têm e fazer um ecossistema dessas ideias, é muito necessário, principalmente com o apoio das outras matérias, para simplificar o ensino. Porque muitas vezes o aluno chega dentro da sala desmotivado porque ele não entende o propósito ou o objetivo daquela matéria. Você tentando chegar à disciplina mais perto da realidade dele, vai despertar a vontade dele continuar na escola, né? Também evitando a evasão escolar, e ele vai ter outras percepções que ele vai falar, nossa, quando eu faço café lá em casa com meus três irmãos, eu estou fazendo química, estou fazendo física, né? Eu estou sabendo dessas matérias. E alguns professores explicando isso, principalmente dentro da sala de aula, professor de física, química, até sociologia, ele vai ter já uma noção do que, como que a escola está muito mais perto da casa dele. E assim, aquela velha frase, né, que a gente sempre escutou, que a escola é o nosso segundo lar, vai fazer mais sentido para ele ainda.
Não, muito massa, né? Acho que é muito disso, né? Acho que você trouxe aí muito sobre cenários, né, que acho que a educação tem que alcançar. Achei legal também, né? Acho que foi muito massa, assim, a gente conseguir fazer essa gravação contigo, assim, porque traz também um pouquinho de visão, né, do que você enxerga aí, que são esses caminhos, né, a ver se aí. Cara, infelizmente, né, a gente tá caminhando aí pro final, e para finalizar, eu queria trazer uma provocação, né, através de um raciocínio contigo. Os professores de hoje já foram alunos, né? Eu acabei até de contar um pouquinho, assim, um pouquinho desse negócio de um caderno para cada matéria, né? E aí, acho que só para poder reforçar um pouquinho isso, né? Que eu acho que essa questão do ensino transdisciplinar é uma tendência que está muito forte e né? A gente entende que se ela fosse realizada, né, há mais tempo, né, isso resolveria vários problemas que você trouxe lá no seu artigo, né? Que é a falta de preparo para lidar com outras formas de ensino e até essa perspectiva do ensino remoto e tecnológico, né? Isso para você faz sentido, assim? O que, que você traz, assim, de coisas assim, que você poderia complementar? E talvez até dar um spoilerzinho de alguma conclusão, alguma coisa que você tentou chegar no seu artigo lá.
Faz muito sentido, porque a gente, principalmente aprender o que faz sentido na nossa vida, é muito necessário hoje, principalmente que a gente vive num momento de infodemia, que antigamente o aluno era, assim, numa fala pejorativa, num depósito de informações. Isso acaba gerando ansiedade para aqueles alunos. E o professor, o que eu acredito, assim, o que eu estou tentando fazer comigo é aprender a aprender, né? A gente tem até aqui alguns futuristas, né? Como o Thiago Matos, que fala que a gente tem que aprender a aprender, e eu trago isso comigo, e eu acredito que os professores começarem a desenvolver uma forma, né, até mesmo de mostrar para o aluno como conseguir absorver aquele conteúdo de forma prática, né, de forma conjunta, vai ser um cenário completamente diferente, porque às vezes também a gente ouve também as pessoas falando assim, ah, eu estudo uma determinada matéria da matemática, mas eu não vou usar isso. Então, quando eu trago a transdisciplinaridade, por exemplo, a gente pode fazer um movimento de brincar de aviãozinho, por exemplo. Às vezes a gente, no primeiro momento, tem aquele pré-conceito de falar, nossa, brincar de aviãozinho para ensinar matemática deve ser uma coisa muito longe, na verdade é perto. Se você usar fórmulas para montar o aviãozinho, você está fazendo matemática. Então, se você pegar o aviãozinho juntamente com os alunos ali e fazer uma competição de aviãozinho, você vai estar ensinando sociologia, falando o aviãozinho que chegar mais na frente teve um melhor preparo. A gente está falando de desigualdade social. Então, a gente tem como estar mudando essa visão de ensino, aprender, reaprender, desaprender, para a gente chegar na finalidade da educação, que é a pluralidade, a diversidade, a inclusão das pessoas que ao longo do tempo foram excluídas.
Pô, muito massa, muito massa. Cara, valeu demais, né, essa troca contigo aqui, né? Obrigado por ter topado aí fazer essa gravação com a gente.
Eu agradeço demais, João, pela oportunidade e para as pessoas que ouviram a gente aí. Eu fiquei muito feliz aqui de estar falando mais do Preparar Mais, que graças ao Favela ele teve outra noção de modelagem, e quando a gente chegou meio cru, e hoje a gente sai com a visão assim de esperança, assim, de levar uma educação e principalmente formar novos educadores que faz sentido, né, para as pessoas.
Pô, valeu de novo. Galera, como vocês já vêm acompanhando aí, né, esse bate-papo faz parte de uma série de podcasts da Futuros Inclusivos que a gente está produzindo juntamente, né, com os jovens que participaram aí do Digital Future Lab, o programa de letramento Futuros que a gente está realizando aí, a Favela, o governo britânico através do UK Tech Hub e a Futuros Inclusivos. E é isso, até o próximo episódio. Valeu!